Na semana passada nós tínhamos visto sobre o que a Torá diz que 6 dias você vai trabalhar e vai fazer todas as suas melachot. E no 7º dia você não vai fazer nenhuma melachá. E foi aqui que nós paramos. Quem?
Semana passada,
sim.
Sim. Eu estava com vergonha de perguntar, né, de fazer essa associação, e no final você contou.
Tá vendo? Não pode ter. Não pode ter medo de acertar.
Não.
Nem de errar. Então, Melachá, justamente, você está lembrando, tem a ver com Malach. Malach é emissário, e Melachá quer dizer alguma ação que transforma alguma coisa naquilo que você tinha em pensamento. Então, tudo isso não pode ser feito no Shabbat. Quem que não pode fazer? A Torá diz, Atá, você, Uvinha, o seu filho, Uvitecha e a sua filha, Avdecha, o seu escravo, Vamatecha e a sua escrava, Uvhemtecha e o seu animal, Vegerecha asher bisharecha, e o convertido que estiver morando na sua cidade. Quando você diz, quando a Torá diz você, você é o adulto. Quando diz o seu filho e a sua filha, o seu filho e a sua filha, que já são adultos, estão inclusos no você. Então, seu filho e sua filha está se tratando de um filho e filha que não são adultos. Isso significa que, embora uma criança não tenha ainda a obrigação pela Torá de fazer as mitzvot, menos de bar e bat mitzvah não tem obrigação, a Torá está dando uma certa limitação. O seu filho e a sua filha não podem fazer determinadas coisas para você. Então, as mesmas melachot que você não pode, as mesmas melachot que o adulto não pode, a criança não pode fazer para o adulto. Então, o adulto precisa tomar cuidado para que a criança não faça essas coisas. E, da mesma forma, o escravo. O escravo e a escrava não podem também fazer coisas para você. Tá certo. Muito bem lembrado. O que você pode pedir é para um não-judeu, dependendo do caso, que tem as suas regras, mas não é o seu escravo e nem a sua escrava. É diferente quando ele é seu. Quando ele é seu escravo, ele não pode fazer uma coisa para você. Da mesma forma que o seu filho não pode. O seu escravo, ele é totalmente adquirido para você. E o seu funcionário não é seu. Ele trabalha para você, mas não é seu. O conceito de Eved, de escravo, é alguém que é comprado. Ele é considerado uma aquisição da pessoa. Davadim, exatamente. O escravo mesmo não pode fazer coisas para o seu patrão que o seu patrão não pode fazer. Da mesma forma, Behemtecha, o seu animal também não pode fazer trabalhos para você. Quer dizer que eu não posso causar com que o meu animal faça coisas que eu sou proibido de fazer no Shabbat.
Ele não pode arar a terra,
por exemplo. Por mais que não sou eu arando, eu não posso fazer com que ele are.
Esse conceito é de pertencer, né?
Exatamente. São todos esses pertencem a mim. Os filhos pertencem a mim, os escravos pertencem a mim, os animais pertencem a mim. Então, já que eles são meus, Uma vez que eles são meus, eu tenho poder completo sobre eles. Então eu sou obrigado a impedir eles de fazerem essas coisas para mim. Eu não posso fazer com que eles façam essas coisas para mim.
Como se fosse extensão,
exatamente. Quer dizer, eu não posso impedir, até um certo ponto, não posso impedir que uma outra pessoa faça uma coisa para mim. Mas alguém que é meu, eu posso impedir. No livro de Dvarim, quando a Torá fala, repete o decálogo, quando Moshe está repetindo o decálogo, lá aparece nesse lugar escrito que quem não vai poder trabalhar para você, lá está discriminado. Não tá, aqui está escrito de uma forma geral, o animal, o seu animal. Lá está escrito, shorecha vachamorecha, o seu boi e o seu burro, o seu jumento. O boi é o típico animal de trabalho. E o jumento é o típico animal de transporte. Quer dizer que você não pode usar o animal para nenhum dos dois fatores. Nem para trabalhos, que seriam as melachot no caso, para arar, para debulhar e outras coisas que você depende de um animal. E no caso do jumento, seria a 39ª melachá, que é não transportar em vias públicas. Então lá você vê que ele traz os dois tipos de animais. Kisheshet yamim, asa Hashem et ha-shamayim ve ta'aretz. Pois em seis dias, Deus fez os céus, a terra, et hayam, o mar, vet kol asher bam, tudo que tem neles. Vayanach bayom hashevi'i. E no sétimo dia, ele parou. Alken, por isso, beirach Hashem et yom hashabbat, vai kadeshev. Por isso, Deus abençoou o sétimo dia, abençoou o Shabbat, e santificou-o. Então, durante seis dias, você pode demonstrar a sua... Você pode demonstrar que você é dono do mundo. Você é dono das coisas. Porque Deus te deu esse direito. De você produzir, de você fazer. Mas no sétimo dia é Shabbat. Sétimo dia é Shabbat para Deus. Como que você vai demonstrar que é Shabbat? Como você vai demonstrar que esse dia você está entregando de volta esse mundo que a Shem te deu? Você está entregando ele de volta a Deus, deixando de fazer ações que demonstrem você ter domínio sobre o mundo. Então você devolve o mundo para a Shem. Vayanach bayom ha-shevi'i. Deus parou e, entre aspas, descansou no sétimo dia. Na realidade, Deus parou no sétimo dia e assim ficou. Deus criou durante seis dias tudo o que era necessário, criou toda a natureza, criou todas as leis naturais. E a partir de então, Deus mantém isso. Você não precisa criar de novo, já está criado. Então Deus criou durante seis dias, e no sétimo dia ele parou de criar, e até hoje parou de criar. Quem é que pode criar coisas? Quem é que cria coisas? O homem. A partir daquela data que Deus parou de criar, ele falou, agora a partir de agora é com você. Você cria, você pode inventar, como se fosse, que a gente não cria igual Deus. Deus cria do nada. Nós transformamos, mas essas transformações são as criações que a gente consegue fazer.
Não é Deus cria todo dia? Todo dia Deus está criando?
Então Deus renova. Quer dizer, Deus mantém aquilo que ele criou. Não é uma criação do nada. É, embora, no final das contas, você tem razão, que pela Kabbalah é como se Deus estivesse criando de novo tudo. Porque se Deus deixar de dar essa vitalidade, tudo desaparece. Mas no final das contas é diferente a primeira criação, quando Deus criou de fato tudo de nada, e depois manter isso existindo. É diferente. E nós podemos fazer as transformações, e assim Deus fez as coisas para serem, dessa forma. E nós podemos criar e transformar as coisas. Mas como tudo no mundo e todo sucesso depende da pessoa reconhecer a existência de Deus, mas Deus, de uma certa forma, se ocultou depois de criar tudo. E só enxerga quem quer enxergar que Deus está aí. Então, por isso, ele abençoou o Shabbat e santificou o Shabbat. E nós temos que parar no Shabbat para recebermos essa bênção de Hashem. Então, quando a pessoa para no Shabbat, não é que a pessoa está se limitando. Pelo contrário, ele está recebendo uma bênção especial. E você vê que, lembrando que nós vimos logo no começo, Zachor et Yom HaShabbat, lembrem do Shabbat, a humanidade toda tinha isso, quando Deus criou o mundo, mas as pessoas esqueceram. Então você, não esqueça, Zachor, lembre-se constantemente que você precisa santificar esse dia, e dessa forma você vai receber bênção. É bem interessante a linguagem que a Torá usa aqui, quando a Torá diz que 6 dias você vai trabalhar. Por que precisa dizer que 6 dias você vai trabalhar? Podia dizer que no 7º dia você não pode trabalhar, ou melhor, no 7º dia você não pode fazer melachot, que é isso que é o importante de tudo. Mas você vê que a Torá fala sobre o trabalho que você tem durante a semana. 6 dias você vai trabalhar e vai fazer todas as melachot. E no Shabbat você não pode fazer melachá. Por que precisa dizer que durante a semana você vai trabalhar? Se você quer trazer esse contraste, então fala, todos os dias você pode fazer melachot, no Shabbat não. Ou nem precisa falar, fala que no Shabbat não pode fazer melachá. O que a Torá quer enfatizar com isso que ela diz que 6 dias você vai trabalhar? Muito interessante isso. Quer dizer, tem uma mitzvah de trabalhar.
Você tem que fazer o seu sustento.
Então, primeira coisa, de fato, o homem precisa se ocupar. O ser humano, se não se ocupa, fica enjoado e começa a fazer coisas erradas. O ser humano precisa se ocupar. Aqui você está vendo já que a Torá diz que não pode ficar parado. O conceito que existe no mundo de aposentadoria não é uma coisa muito judaica. Tudo bem, não é que a pessoa precisa trabalhar a vida inteira. Mas o aposentar na Torá não significa, então, agora ficar em casa, olhando para os tetos e acabou. Não. A pessoa está no mundo para trabalhar. A pessoa está no mundo para fazer coisas. Então...
Mas no caso aí, você está falando porque, assim, antigamente tinha um conceito da mulher que ficava em casa, né?
Sim.
Cuidando da casa. Você está falando do homem, então, né? Não da mulher.
Mesmo a mulher. A mulher ficar em casa não significa ela ficar em casa olhando para o teto. Ela fica em casa para cuidar da casa. Então ela também está ocupada. Não estou falando trabalho, quer dizer, ir para o escritório ou ir para a fábrica. Trabalho significa que a pessoa precisa constantemente se ocupar. Seja com o trabalho da casa, seja com sustento, seja com estudo. Mas precisa se ocupar. Não pode ficar parado. As mitzvot também te ocupam, mas tudo bem. Quantas mitzvot te ocupam? Depende do que você vai fazer. Tudo bem, então você vai ser voluntário. É mais uma mitzvah que você ganha e, de fato, é uma ocupação boa. Então, a pessoa precisa se ocupar. Eu justo vi até recentemente sobre o Parashat Noach. Eu não lembro agora quem que escreve isso. Que o Noach, quando saiu da Teivá, pensou, eu já cumpri a minha missão. Deu. E olha que foi suado o negócio. Já cuidei de tudo que tinha para cuidar. Eu trouxe os animais de volta para a terra, já plantei, já tá, acabou. Agora chega até aqui. Vou me aposentar. Isso não é uma boa coisa. Ele logo sentou, ele plantou lá vinhedo e resolveu beber e disso saíram coisas ruins. Então, não se pode parar de se ocupar. Não existe. Até os 120 a pessoa tem que estar ocupada. Ocupada em fazer o bem para os outros, ocupada em fazer mitzvot, ocupada em estudar Torá, ocupada em trazer sustento, ocupada com a casa, ocupada com o que for, mas tem que estar ocupado. Então esse é o primeiro ponto aqui. Sheshet Yamin Tavot, 6 dias você vai trabalhar, significa 6 dias você vai se ocupar. O Sforno, que é um dos grandes explicadores da Torá, ele diz que Sheshet Yamim Tavot, 6 dias você vai trabalhar, significa que durante os 6 dias que você trabalha, trabalhe com alguma coisa que você possa, que você vai lembrar do Shabbat constantemente, ou seja, trabalhe com alguma coisa que quando chegar Shabbat você consegue se desconectar disso. Não vá trabalhar com alguma coisa que chega a Shabbat e você continua com todas as preocupações na cabeça durante a semana. Escolha um trabalho que você sabe que quando chegar a Shabbat, você se desconecta do trabalho completamente e se dedica ao Shabbat. O Rabbeinu Bahriye fala. Coisas que no Shabbat você não pode fazer e não deve nem pensar. Que é justamente o conceito que a gente tinha visto, que está escrito que você vai fazer todo o seu trabalho. Como é que você faz todo o trabalho durante a semana? Quando chegar Shabbat, você tem que imaginar que está tudo feito. Acabou. Não é dia para ficar pensando nas duplicatas que ainda tem a pagar, nem pensar que ainda tem um processo a resolver, nada disso. Isso tudo esquece. Shabbat se desliga.
Eu acho que também tem uma outra mensagem assim.
Mais difícil.
Você,
é verdade.
Cumprir o Shabbat sem ter as coisas ruins na cabeça é mais difícil. Isso que eu acho que é uma mensagem linda. Você tem que trabalhar por 6 dias, mas você tem que tentar. tentar fazer esses 3 dias ficarem uma coisa leve, satisfatória, para você não carregar isso.
Não ter que carregar o trabalho da semana para dentro do Shabbat. Exatamente. Rabbeinu Bahié e outros dizem que 6 dias você vai trabalhar e vai fazer toda a sua melachá. Significa que durante os 6 dias que você tem que trabalhar e tem que fazer essa parte material e sair atrás do sustento, você deve continuar fazendo a avodá. A avodá também é a forma que a Torá designa o serviço a Hashem. Então, durante esses dias que você vai fazer kol melachtecha, você vai ter que fazer todas as suas obras para poder se sustentar, não esqueça que você deve continuar trabalhando o serviço a Deus durante esses dias. Então, você vai rezar todos os dias, você vai estudar todos os dias, você vai fazer as mitzvot todos os dias. Não é para agora se desconectar e fazer Shabbat, você está conectado com aqui e desconectado dali, e durante a semana é o contrário. Não. Durante a semana você mantém a conexão com Hashem. E dessa forma você vai trazer brachá para todos os dias da semana. Não adianta só o Shabbat. Então, durante a semana você faz todo o seu trabalho que você tem para fazer e você se conecta com Hashem por intermédio dos momentos específicos no dia que você tem para se conectar. Seja reza, seja estudo. Mantém isso direitinho, não vai perder. E no Shabbat é um dia que você vai dedicar totalmente e exclusivamente a Hashem. Agora nós temos que começar então a falar um pouco mais sobre quais são essas melachot, do que nós estamos falando aqui quando nós falamos que no Shabbat não se pode fazer as melachot. São 39 melachot. Então vamos entender um pouco melhor o conceito, não sei se vai dar tempo de começar ela, se Deus quiser. Mas vamos começar a entender esse assunto. De onde surgem essas 39 melachot? Ou melhor, vamos começar primeiro. O que vem a ser 39 melachot? Na realidade são chamadas de 39 avot melachot. Avot em hebraico são pais. Pais, pai. Pai no plural. Sim, av é pai, avot é no plural pais. Então são 39 pais de melachot. O que significa pais? Significa que eles têm toladot. Toladot quer dizer filhos. Gerações. A tradução melhor para o português não é essa, porque em hebraico existe esse conceito. Em português fica estranho. Então, dir-se-ia em português, que são 39 princípios de melachot. E esses princípios têm os seus secundários, os seus filiais. Então são 39 gerais, que incluem abaixo deles uma série de outros que são parecidos, e depois a gente vai ver por que foram escolhidos justo esses 39. Então, só para dar exemplo. Você tem um Av Melachá, um princípio, que é não arar. O que é arar? Só arar. Não. Tem uma série de outros filhos, entre aspas, que são por exemplo, cavar um buraco. Ele não é arar, mas é arar. Afinal das contas, é o mesmo conceito. Para você plantar, ou você ara, ou você cava um buraco. É a mesma coisa. Então, isso são avot e toladot. Quando a Torá escreve, isso é uma Mishnah no Tratado de Shabbat, está escrito os princípios, que é uma forma de você resumir isso. Senão, você vai escrevendo, não tem fim. Então, você tem os princípios, e abaixo desses princípios, tem uma série de ramificações. Ou, por exemplo, quando você fala em assar, panificar. Panificar inclui cozinhar, fritar, churrasquear, derreter metais. Por mais que não é cozinhar uma comida, mas é o mesmo princípio. Então tudo isso já está incluso, então você tem o Av Melachá, que seria assar, e você tem as ramificações, que é, por exemplo, derreter metal, ou derreter qualquer outra coisa por intermédio do fogo.
Na verdade, deveria ser tudo que transforma sólido em líquido, estado, né, diferente.
Tudo que transforma sólido em líquido. Então a gente vai ter que ver exatamente o que sim faz parte. Quando você fala que tem 39 princípios, esses 39 princípios vêm limitar e ao mesmo tempo eles vêm limitar, quer dizer assim, se você diz que não pode transformar no Shabbat, o que quer dizer não pode transformar? Não pode fazer então nada? Tem que ficar parado? Porque se eu estou respirando, eu estou transformando.
Isso é a explicação dos sábios ou está explicando?
Então você está vendo que a Torá está te limitando quais são as transformações que não podem ser feitas. A Torá diz que você não pode fazer melachot. Quais são as melachot? E aí a gente volta àquilo que a gente já viu muitas vezes, que a Torá escrita é concisa. Ela está te dizendo que Shabbat não pode fazer melachot. Quais são as melachot? Torá oral. Moshe Rabbeinu explicou para todo mundo quais são os 39 princípios. E esses foram transmitidos boca a boca até que eles foram escritos na Mishnah. E a partir do momento que eles foram escritos na Mishnah, nós temos eles escritos bonitinho. E assim não temos dúvida nenhuma. Está lá, escrito preto no branco. Além disso, já que a Bettina perguntou, além disso tudo, existe um outro conceito que é chamado Shevut, que são as cercas. Em determinados pontos, nossos sábios enxergaram que há necessidade de colocar a linha amarela do metrô na linha amarela. A linha amarela, a linha 3. A linha 4, sei lá. Aquela linha que tem para ninguém cair lá nos trilhos. E sentiram necessidade de colocar determinadas regras a mais. Que essas são chamadas Shevut. Shevut. Shevut é de Shabbat, é do verbo de Shabbat. Fala.
As 39 não são cercas.
As 39 são proibição da Torá. E as ramificações das 39 são tão proibidas quanto pela Torá. Depois disso você tem Shevut. Que são as cercas dos nossos sábios. Por que vem de Shabbat? Shevut significa se abstenha. Então é a forma que nossos sábios chamaram aquilo que eles proibiram, justamente para fazer diferença, não é para confundir. Tudo é proibido, Mas precisa saber o que é a proibição dos sábios, o que é a proibição da Torá. Por que você precisa saber primeiro? Para não fazer confusão. É sempre importante saber o que você está fazendo. E o que você está deixando de fazer. Segundo, porque existem casos onde nossos sábios não proibiram esse shevut. O que a Torá proibiu, é proibido. O que nossos sábios proibiram, eles colocaram regras. E disseram, não, nós estamos proibindo isso, excluindo os seguintes casos. Por exemplo, vou dar um exemplo.
Ou seja, está contradizendo a
Torá? Não está contradizendo. Não está contradizendo. O que a Torá proíbe, é proibido. Ponto. Nossos sábios não vieram e disseram, se você precisar cozinhar, você pode cozinhar. Não, não tem isso. É proibido cozinhar porque a Torá proibiu, acabou. Não tem. Não tem liberação. O que sim tem liberação é nas proibições que nossos sábios estabeleceram, como cercas. Isso que eles estão vindo e dizendo, ó, não faça. Eles falaram, ó, você não faz, mas existem os seguintes casos que a gente não está proibindo. Exemplo. Exemplo. No Beit HaMikdash, no templo sagrado, tem determinadas coisas que a própria Torá diz que é permitido fazer no Beit HaMikdash, no Shabat, e tem coisas que a Torá diz que no Beit HaMikdash é proibido de fazer no Shabat. Nossos sábios não impuseram limites a mais dentro do Beit HaMikdash. Linguagem do Talmud, en shevut bamikdash. Não tem shevut dentro do templo. Quer dizer, essas proibições que nossos sábios impuseram é para o povo fora dos limites do Beit HaMikdash. Lá dentro, eles não impuseram esses limites. Isso é um exemplo. Outro exemplo, porque esse é um exemplo mais geral que não está tão ligado talvez com a gente. Um exemplo mais ligado conosco. Nossos sábios não proibiram shvut em caso de doença, por exemplo. Fala, Rachel. Pergunta e depois eu respondo.
Quer dizer, a cerca, ela tá relacionada sempre com as 39 ou não tem nada a ver com as 39?
A maioria das cercas dos nossos sábios no Shabbat estão relacionadas às 39. Mas tem as que não tem nada a ver. Tá? A gente, se Deus quiser, vamos ver as 39 e depois a gente pode ver também dos nossos sábios lá no fim. Tá? Mas tem, de fato, coisas que nossos sábios proibiram que estão interligadas e tem coisas que não estão interligadas.
Tem um monte de cerca que não tem nada a ver com o Shabbat. Por exemplo, não comer frango com leite.
Não comer frango com leite não tem nada a ver com o Shabbat.
Então,
é
isso que eu estou falando.
Não, mas estou falando as cercas, o que a Raquel está perguntando, as cercas que foram colocadas no Shabbat. Todas elas têm a ver com as 39 proibições? Resposta, não. Grande parte, sim, mas tem as que não tem nada a ver.
Porque, sabe o que eu fico pensando nisso? A partir do momento que se coloca cerca em relação às 39, que vem da Torá oral, depois do tempo passou para deixar, isso não entra em choque com as 39, alguma modificação?
Não, não tem nenhuma modificação. Eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos dar dois exemplos. Exemplo número um. Vou dar um exemplo de uma coisa que não tem nada a ver com as 39, tá? Nossos sábios proibiram no Shabbat suar. Suar quer dizer fazer coisas que causem um suor desnecessário. Por exemplo, fazer ginástica e na sauna. Por mais que essas duas coisas não tenham nada a ver com as 39 proibições do Shabbat. Por que nossos sábios proibiram isso? Porque uma das coisas que nossos sábios colocaram como shvut, como proibições deles no Shabbat, é para que Shabbat seja um dia diferente dos outros dias. Para dar uma honra para o dia, para ter algo que é chamado espírito de Shabbat. Então Shabbat é um dia mais tranquilo. Shabbat é um dia que não é feito para ficar correndo, fazendo ginástica. Então, esforço depende qual esforço. A gente viu que esforço, a Torá não proíbe fazer esforço. Mas nossos sábios proibiram esse tipo de coisa porque isso tira o espírito do Shabbat. Shabbat não é dia para sair jogar bola. Isso você faz num domingão à tarde, você vai jogar bola. Shabbat não é dia para sair e ficar correndo atrás da bola. Perde do espírito do Shabbat. Assim nossos sábios enxergaram. Shabbat é um dia para você ter outras coisas na cabeça. Então por isso eles proibiram, por exemplo, essas coisas que envolvem suor. Ah, então eu não posso correr quando eu estou com pressa para ir na sinagoga, por exemplo? Isso nossos sábios não proibiram. Você pode correr para ir para a sinagoga. Eu estou correndo para ir para a sinagoga, a minha intenção não é suar. Eu vou suar porque tudo bem, não é que é proibido suar. Então você não pode passar calor no Shabbat. Não é isso que nossos sábios proibiram. Eles proibiram você fazer determinadas ações que causem um suor que é sem necessidade, que é só por isso. Então se você está correndo para ir para a sinagoga, corre, vai suar, suou. Mas se você vai ficar correndo, dando voltas no quarteirão por exercício, isso não é, como se diria em Yiddish, não é Shabbesdik. Não é espírito de Shabbat. Então esse é um exemplo de uma coisa que nossos sábios proibiram, que não tem nada a ver com as 39 proibições. Agora, voltando ao que a gente estava falando antes. Nossos sábios, quando proibiram esses shvuyot, esse shvut, eles proibiram, mas colocaram determinadas limitações. Por exemplo, em caso de doença, eles não proibiram shvut. Existem, na verdade, vários graus de doenças. Existe o que é chamado uma pessoa que está em perigo de vida. Caso de perigo de vida, a própria Torá diz que você pode profanar a Torá inteira, menos 3 mitzvot, quando se trata de vida. Vida ou morte. Shabbat faz parte das coisas que pode se profanar no caso da pessoa estar em perigo. Então vamos dar exemplo extremo. Deus nos livre, alguém tem um ataque do coração. Por exemplo. Exatamente. Então o que, que ele fez? Primeira coisa, você pode ligar para a Hatzalá, você pode ligar para a ambulância, você pode fazer o que for. Quando chegar a Hatzalá no lugar, por exemplo, estou usando o exemplo que você falou. Então, quando a Hatzalá chega no lugar, o que, que eles vão fazer? Tudo. Porque o sujeito teve um ataque do coração. Então agora é como se não tem Shabbat. O Shabbat está liberado só para isso. Então o cara pode ir de carro até o lugar. Ele pode usar todas as máquinas necessárias. Pode dar injeções que forem necessárias. Pode cortar uma gaze se for necessário. Pode fazer o que for necessário para salvar a vida dessa pessoa. Existe um nível de doença que é chamado Holeshe Embosakana, uma pessoa que está doente, mas não tem perigo. O sujeito está gripado. Ele está doente. Está se sentindo mal. Ele vai para a cama. Vai se deitar. Então ele está num nível que ele é um doente, mas ele não está correndo perigo. Se ele não está correndo perigo, a Torá não permite você profanar o Shabbat por ele. Porque não tem essa necessidade. Mas nesse caso, nossos sábios, quando impuseram as coisas que são chamadas shevut, disseram que no caso de uma pessoa estar doente, não tem shevut. Então tudo aquilo que nossos sábios proibiram fazer, se o sujeito está gripado, por exemplo, pode fazer para ele essas coisas. Como assim a saúde nas 39? As 39 são melachot. Exatamente.
Mas o que pode também acontecer nisso, você não tem controle. A pessoa pode estar gripada e ela piorar muito.
Ah, muito bem. Então, aí você está falando um exemplo interessante. Quer dizer assim, se uma pessoa está doente, Deus os livre, uma coisa que não é grave, mas se continuar nesse estado, ele pode sim entrar em perigo. Então, nesse caso, nós estamos num caso que é chamado Safek Pikuach Nefesh. Eu tenho dúvida que ele sim está em perigo de vida. E se você está em dúvida em perigo de vida, você pode fazer o que é necessário por ele. Tá? Mas é até interessante que aqui entra a questão que antes, acho que a Bettina perguntou, de usar um não judeu. Aqui nós temos um exemplo bem clássico e prático do uso do não judeu no Shabbat. A proibição de eu pedir para um não judeu fazer uma coisa para mim, que não é meu escravo, se é meu escravo, é proibição da Torá. A gente leu aqui. Ele não é meu escravo. Não tem nada a ver comigo. É meu zelador, é meu porteiro, é meu amigo, é quem for. A proibição de eu pedir para ele fazer uma coisa para mim no Shabbat, que eu estou proibido de fazer, é uma proibição dos nossos sábios. E aí então entra de novo na categoria de Shvut. E Shvut, nossos sábios permitem em determinados casos. Por exemplo, num caso de doença. Então eu, no Shabbat, se estou com alguém do meu lado que está doente e não tem perigo nenhum, eu não posso fazer as coisas que a Torá proíbe fazer. Mas eu posso pedir para um não judeu fazer essas coisas. Por mais que se fosse uma pessoa saudável, eu não poderia pedir. Vou dar um exemplo.
Mas você pode dar, você tem que dar, falar indireto ou você pode ser direto?
Você pode ser direto. Nesse caso, você pode ser direto. Então, eu vou dar um exemplo. Um doente está gripado e ele quer tomar um chá. E eu não tenho água quente na térmica, eu não tenho chá pronto, eu tenho que cozinhar agora, botar água no fogo. Se esse doente fosse um doente que está em perigo de vida e ele precisa disso para salvar ele, eu poderia esquentar água. Mas estamos falando de um cara que está gripado. Eu não posso esquentar água para ele. Mas eu posso chamar agora o meu amigo, não judeu, e falar para ele, por favor, faz um chá para ele, prepara um chá para ele. Se é uma pessoa saudável, eu não posso pedir para ele esquentar uma água e fazer um chá. Eu quero tomar um chá agora, eu não posso pedir para um não judeu me faz um chá. É shvut. Nossos sábios proibiram isso. Se é para uma pessoa gripada, eu posso pedir para ele, ó, você prepara um chazinho para ele. Então aqui você está vendo a diferença, como é importante eu saber o que é proibição da Torá, cozinhar, o que é proibição dos nossos sábios, mandar um não-judeu cozinhar para mim, e num Shabbat comum, para uma pessoa comum, dá na mesma, eu não vou poder fazer nem isso e nem isso, nem eu esquentar água e nem mandar um não-judeu esquentar água. Mas num caso, por exemplo, uma pessoa que está doente, vai fazer diferença. Eu posso pedir para ele sim, esquentar água. Ou, por exemplo, uma pessoa que está em perigo de vida e precisa de um remédio específico e não tem esse remédio, você pode sair e comprar. Ele está em perigo de vida, você sai imediatamente, vai na farmácia, compra o remédio e traz para ele. Se é uma pessoa que está gripada, eu não posso sair e comprar esse remédio para ele. Tem que esperar terminar Shabbat, ele vai comprar o remédio. Mas eu posso mandar um não-judeu fazer isso para mim. Então eu posso pedir para o porteiro, por favor, vai, compra. Depois de Shabbat a gente acerta. Aí ele vai, compra, me traz, depois de Shabbat eu acerto com ele. Essas 39, esses 39 princípios, são 39 princípios que estão ligados com a criação do mundo, com o tabernáculo, o Mishkan, e com o nosso trabalho no Egito. Vamos começar pelo tabernáculo. A Torá diz que você tem que construir o tabernáculo, tem que construir o Mishkan. Mais para frente está escrito isso. Você precisa construir o Mishkan. Mas Shabbat, você não pode fazer isso. Ou seja, tudo aquilo que é necessário para você fazer o Mishkan, não pode fazer no Shabbat. Por isso, no Shabbat, você não pode construir o tabernáculo. Esse é o lugar que está indicado na Torá, de uma forma bem compacta, quais são as proibições no Shabbat. Tudo aquilo que você precisa para construir o Mishkan. Nossos sábios dizem que o Mishkan está totalmente ligado com a criação do mundo. E que nós temos que usar as ações que Deus usou para criar o mundo, para criar uma morada para Hashem nesse mundo. Das 39 coisas, 39 obras necessárias para criar o Mishkan, são 39 ações que Hashem fez para criar o mundo. Lógico que estão níveis bem diferentes, né? Não dá nem para entender direito o que quer dizer que Deus precisou fazer essas 39 coisas, mas assim está escrito nos livros místicos, está interligado as duas coisas. E tem mais. Quando nós fomos escravizados no Egito, nós tínhamos que fazer essas 39 coisas para os egípcios. Quando Deus nos libertou do Egito, Ele nos libertou de ter que fazer essas 39 coisas para os egípcios. E a partir de então, Shabbat, você deixa de fazer essas 39 coisas. Lembrando mais uma coisa. Fora lembrar que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo. Como que Deus criou o mundo? Usando 39 ações. Quando chegou o Shabbat, Deus parou essas 39 ações. Então faz a mesma coisa você. Durante a semana você usa essas 39 ações. Quando chega o Shabbat, você não usa essas 39. Lembrando que Hashem usou 39 durante a semana e Shabbat não usou.
Como é? Essas 39 tem todos esses eventos que você deu, são as mesmas 39 coisas? Que a gente não pode fazer?
Sim, sim. As mesmas 39. As mesmas 39 ações que Deus usou para criar o mundo. São as 39 ações que você precisa para fazer o Mishkan. E são as 39 coisas que a gente tinha que fazer no Egito para os egípcios. Então você, ao deixar de fazer essas 39 coisas no Shabbat, você está testemunhando que Deus criou o mundo com essas 39 coisas e no Shabbat não fez essas 39. E também você está lembrando que você foi escravizada no Egito e teve que fazer essas coisas para os egípcios e Deus te tirou de lá e te salvou de ter que fazer essas coisas. E por isso o Shabbat engloba os dois conceitos. A gente fala ao longo da reza do Shabbat e inclusive no Kiddush de Shabbat, nós falamos tanto Zecher Lemaaseh Bereishit, lembrança à criação do mundo, como também nós falamos Zecher Litziat Mitzrayim, lembrança à saída do Egito. Shabbat? Saída do Egito? O que tem a ver Shabbat com saída do Egito? Tudo a ver. Porque lá no Egito você tinha que trabalhar para os egípcios as 39 coisas que Shabbat você não vai fazer. Então, ao não fazer essas 39 coisas, você lembra que Hashem te tirou do Egito. Então, essas são esses são os princípios. E se Deus quiser, a partir da semana que vem, a gente começa a ver quais são os princípios, qual o motivo deles, qual a interligação deles. Eles são divididos em várias categorias, vários grupos. A gente fala, se Deus quiser, com calma, semana que vem.